Continuando sobre as leis de Tisha B'Av, 9 de Av. Dia 9 de Av é um dia muito triste. E existem várias proibições nele. Existem as proibições do jejum. Existem as proibições de luto intenso dessa data. As proibições ligadas ao jejum são: proibido comer e beber, proibido se lavar, já, daqui a pouco explicamos melhor, proibido se passar óleos, perfumes, etc. no corpo, proibido calçar sapatos de couro e proibido ter relações conjugais. Esse ano, que 9 de Av é no Shabbat, de todas essas regras, a única coisa que vigora no Shabbat é a proibição de relações conjugais. Todo o resto é Shabbat. Então, todo o resto é permitido no Shabbat. Uma outra proibição que tem no dia de Tisha B'Av é a proibição de estudar Torá, as partes alegres da Torá. Porque, quer dizer, partes alegres, partes normais, tá? Vamos dizer assim, não partes tristes. Porque a Torá alegra o coração da pessoa. Então, no Tisha B'Av só se pode estudar partes que são tristes. Sobre a destruição do templo, sobre as leis de luto, sobre as profecias da tragédia que iria acontecer e assim por diante. O Talmud, quando conta sobre a destruição do segundo templo, os Midrashim, que contam sobre a destruição do templo, ou a destruição de Beitar, ou tudo que é passagem, tudo que são passagens tristes. Na véspera do jejum, normalmente, a partir da metade do dia já não se pode estudar coisas demais, a não ser as leis de Tisha B'Av e coisas tristes. Por quê? Porque a pessoa fica pensando ainda no que estudou, e aí quando entrar Tisha B'Av ainda vai ficar alegre, contente com aquilo que ele estudou. No caso desse ano que é Shabbat, no Shabbat pode estudar normalmente. Na metade do dia, quer dizer, à tarde, na tarde de Shabbat, existe uma discussão se também não se deve estudar Torá, só partes tristes, ou se pelo fato de ser Shabbat, está liberado estudar Torá. E o Mishnah Berurah traz lá quem faz assim, assim, quem faz assim, assim, quer dizer, cada um pode, nesse caso, seguir um costume. Quais são as demais... antes de continuar, então, as proibições nós falamos. Proibição de comer e beber, logicamente, quem está doente, Deus nos livre, ou uma pessoa idosa, ou uma mulher grávida, ou que está amamentando nos primeiros meses, e tem alguma necessidade de comer, consulte um rabino antes para saber como proceder, principalmente pelo fato de ser um jejum adiado, quer dizer, o jejum seria no Shabbat e foi adiado para o domingo. Existem algumas leniências para pessoas nesses estados especiais. Todas as demais pessoas, logicamente, que devem jejuar a partir do pôr do sol do Shabbat, do fim do Shabbat, até domingo à noite, quando anoitece. As outras proibições, proibição de se lavar durante o dia de Tisha B'Av, não se pode se lavar, a não ser que é um lavar de limpeza. Quer dizer, a pessoa sujou algum lugar, sujou a mão, ele vai lavar a mão. Ele sujou o braço, ele vai sujar, ele vai limpar o braço. Óleos, perfumes, etc. não se pode usar no dia de Tisha B'Av. Remédios não tem problema. E não se pode calçar sapatos de couro, apenas sapatos. E qualquer parte de couro que tenha no sapato já proíbe o sapato de ser usado. E, como nós falamos antes, também relações conjugais durante o dia de Tisha B'Av. Isso vigora também no 9 de Av, que é Shabbat. A lei de sentar em lugar baixo durante o dia de Tisha B'Av inteiro, ou melhor, a partir do momento que anoitece, tá? Que entra o jejum, até a metade do dia, quer dizer até meio-dia e pouco, né? Tem que ver no calendário, cada ano tem o seu horário, não se pode sentar em lugar normal, cadeiras normais, e sim sentar em lugar baixo, assim como os enlutados sentam, num banquinho que tenha menos de 24 centímetros do chão, ou numa almofada no chão. E à tarde, então, a partir da metade do dia, já pode se sentar em lugar alto. É a única coisa que faz diferença depois da metade do dia. É proibido cumprimentar durante todo o dia de Tisha B'Av. Não se pergunta para os outros como vão. Não se fala bom dia, boa tarde, boa noite. Oi. E etc. Não se cumprimenta um ou outro. Um dia triste. Se alguém não sabe essa regra, ou não judeus, te cumprimentam, então você responde de uma forma cabisbaixa, só para não passar de mal educado, mas sem ser efusivo e tal, e perguntar, como vai, nada disso. Um dia que nosso povo está de luto. Como nós falamos, não se estuda a Torá e também não se pode trabalhar ao longo do dia de Tisha B'Av. Depois da metade do dia, quem precisa fazer algumas coisas, então pode resolver aquilo que é necessário. Mas de uma forma geral, a pessoa deve focar no dia de Tisha B'Av para lembrar do templo sagrado e das épocas áureas do nosso povo. Sobre as rezas, nós já falamos sobre a reza da noite. A reza da manhã, a reza de Shacharit, tem várias diferenças. Primeira coisa, não se coloca talit e tefilin de manhã. Talit e tefilin só vai ser colocado na reza da tarde. De manhã se reza Shacharit sem talit e tefilin, embora existem algumas comunidades que sim costumam colocar, mas de uma forma geral não se coloca. O Hazan fala Aneinu, se lê na Torá Kitolid Banim, que é na própria porção da semana, falando sobre o que pode acontecer se as pessoas se desviarem do caminho. Depois se lê a Haftarah no livro de Jeremias, capítulo 8, que fala sobre destruição. E no Uva Letzion, que se fala depois da leitura da Torá, na verdade antes disso até. Assim que termina a leitura da Torá, se devolve o Sefer Torá e se fala Kinot. Se fala lamentações. Foram feitas lamentações pelos nossos mestres ao longo de várias gerações sobre diversas tragédias que o nosso povo passou. Desde a destruição do templo, até as cruzadas e até vários pogroms que teve, destruições e queimaram Talmud, e queimaram Torá, etc, etc. Até, inclusive, tem Kinot, que foram feitas já na nossa geração, sobre o Holocausto. Depois disso se fala Ashrei Uva Letzion. No Uva Letzion não tem Tachanun em Tisha B'Av, porque é um dia que vai se transformar em um dia alegre. E no Uva Letzion pula-se a segunda frase. Va'ani zot beriti. E depois já se fala Aleino e terminou a reza da manhã. O que faltou da reza, cântico do dia em Keloqueno, se fala à tarde junto com Minchá. Então, Minchá começa mais cedo, porque se coloca talit e tefilin para rezar, e se complementa a reza da manhã, Tehilim, que eles costumam falar Tehilim todo dia, só falam à tarde, e aí tem a reza de Minchá. Na reza de Minchá tem a leitura da Torá como em todo o jejum, e Haftarah como todo o jejum, e depois, na Amidá, se acrescenta dois trechos. Primeiro trecho que se acrescenta é Nahem. Indiferentemente se a pessoa está jejuando, acrescenta-se o trecho Nahem, Nabrachá de Bonei Yerushalayim, Velirushalayim Irechá, pedindo para Deus para consolar Yerushalayim com a sua reconstrução. No Shema Koleino se acrescenta Aneino, como em todo jejum, isso somente para quem está jejuando. E depois que termina a Minchá, se tira a Talit e Tfilin e se reza a Arvit, assim que dá o horário. Depois que reza a Arvit, primeiro, precisa fazer Havdalah para poder quebrar o jejum. E aí se come alguma coisa para ter forças, ficar mais alegre, mais sorridente um pouco. E aí se faz Kiddush Levaná. Ao longo dessa semana não se faz Kiddush Levaná, por ser uma semana triste, então se faz depois que termina o jejum. E como nós já falamos, é logicamente que tem que fazer Abdalá em casa também, se não é todo mundo que foi para a sinagoga à noite para o Abdalá, tem que fazer Abdalá em casa depois. Como nós já falamos, Abdalá é só com vinho. Brachá do vinho e Hamavdim em Kodesh Lechol. E depois disso pode-se quebrar o jejum. Quem precisa beber água pode beber água antes da Havdalah também, como qualquer sábado à noite, que pode beber água, mas o resto não se deve, a não ser que a pessoa está passando mal, Deus nos livre, mas se não, deve esperar a Havdalah. E, como nós já falamos, pelo fato do jejum ser adiado no caso desse ano, e o dia 9 cai no Shabbat, então, domingo já é 10, quando termina o 10 já é dia 11, sendo que já é dia 11 já acabou, inclusive o Betamikdash de queimar. Então, nesse caso, fora vinho e carne que não se pode ainda comer na noite, todo o resto já passa a ser liberado, pode se lavar, tomar banho, pode ir por prazer, pode cortar cabelo, pode lavar roupa, tudo está liberado. E a carne e o vinho apenas na manhã seguinte de segunda-feira. Os nossos sábios falam no Talmud, todo aquele que se luta pela destruição do Beit HaMikdash vai merecer ver a Nechamat Tzion, o consolo de Tzion, e que nós possamos de fato merecer que seja muito em breve, e que o dia de Tisha B'Av vai se transformar numa grande festa, um dia de Yom Tov, um dia feliz, um dia alegre de voltarmos a ter o Beit HaMikdash construído no seu esplendor, com a presença divina entre nós, paz e só coisas boas.